Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a gente tem conversado sobre tromboembolismo pulmonar ou embolia pulmonar, como você preferir chamar. A gente conversou um pouquinho de fisiopatologia, a gente até falou de cardiologia, lembra? Aquelas questões dos vasos sanguíneos do coração, artéria aorta, veia cava, artéria pulmonar, veia pulmonar. A gente até pincelou sobre isso, não foi? Foi bastante legal. Hoje eu quero falar com você sobre fatores de risco para se ter esse tromboembolismo pulmonar, ou também chamado de embolia pulmonar. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar, o seu podcast dominical. E são três episódios todo domingo da gente comentando sobre isso, sobre temas da medicina, para a gente descomplicar certos assuntos que muitas vezes a gente fala: nossa, isso é tão difícil. Talvez não seja tão difícil assim. Talvez a gente só precise de uma explicação certa, de um método correto. E claro, gente, esse episódio com certeza é patrocinado pela Alura, a maior plataforma de cursos profissionalizantes do Brasil. São mais de 1.200 cursos, entre eles cursos de inglês. O curso de inglês é muito importante, principalmente para a gente que dá área de saúde. Na Alura Línguas, você vai ter acesso a inglês e espanhol, que são matérias, que são temas, principalmente, super importantes, já que muitos artigos científicos vêm nesses idiomas, em inglês e espanhol. Além disso, quem nunca sonhou com intercâmbio? Claro, com a Alura você vai estar sabendo falar um inglês, um espanhol fluente para chegar no seu intercâmbio, se dando bem, conseguindo ler os artigos necessários, conseguindo fazer uma boa consulta médica, isso tudo graças à Alura. Sem contar os outros milhares de cursos que tem, curso de marketing, curso de música, vamos aprender a tocar um instrumento, aprender a produzir música. Alura, muito obrigado pela essa parceria. Então, esse episódio é fruto da parceria Consegue Me Explicar, a Alura. Um beijão pra Alura. Gente, então, tenho que te pedir aquelas coisas de sempre. Se você não segue, Consegue Me Explicar ainda no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo esses episódios todo domingo no seu aparelho, celular ou computador. Então, por favor, clica nesse botãozinho de seguir e compartilha com geral. Não esquece de seguir o Consegue Me Explicar no Instagram também. É @consegue_me_explicar_. E o meu Instagram pessoal também é @lucascarrez. Carrez se escreve da seguinte forma: C-A-R-R-E-Z. @lucascarrez. Também dê uma olhadinha aí embaixo no meu Linktree. Você vai estar em contato com a Amazon, vai poder comprar minhas duas obras literárias: Mariposa sobre a Lamparina e Posimples. A Arte do Simples é só isso. Deixa eu te entreter dessa forma, me dá essa chance, beleza? Tranquilo. Quando a gente falar de fatores de risco no tromboembolismo pulmonar, a gente vai ter que pensar o seguinte: as situações que mais vão prevalecer um ou mais componentes das tríades de Virchow. O que é a tríade de Virchow? Estenose venosa, lesão endotelial e estado de hipercoagulabilidade são os principais fatores que vão levar ao desenvolvimento de trombose em si. Então, você pensou no seu paciente. Você percebeu que esse paciente tem a tríade de Virchow? O que é a tríade de Virchow? Estenose venosa, lesão endotelial e estado de hipercoagulabilidade. Estado de coagulabilidade, lesão endotelial e estease venosa, que formam a tríade de Virchow, são fatores principais para o desenvolvimento de trombose. Mas os principais fatores de risco em si para o tromboembolismo venoso são o trauma não cirúrgico e trauma cirúrgico, idade maior que 40 anos, tromboembolismo venoso prévio, uma história familiar pregressa, imobilização, doença maligna, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, paralisia dos membros inferiores vai levar a maior formação de trombos, principalmente aqueles iliofemorais, lembra disso? Obesidade, veias varicosas, o estrogênio, tanto é que as mulheres que tomam anticoncepcional à base de estrogênio e tem histórico familiar de trombose venosa profunda, o do TVP, a gente não recomenda tomar anticoncepcional, porque pode levar até um desenvolvimento de um embolismo pulmonar. A gente tem que ter esse cuidado. Além disso, pacientes DPOcíticos com doença pulmonar obstrutiva, tem que ter um cuidado sobre isso. Mas tem muito mais coisas. Como eu te falei, a questão da imobilização ou paralisia, cirurgia nos últimos 3 meses, o AVC também leva muito à questão do embolia pulmonar, o câncer, ter o histórico familiar que eu te contei, o tabagismo. O tabagismo praticamente está em todas as doenças. Falou de tabagismo, é fator de risco. Então a gente tem que evitar o máximo possível O que que poderia levar um tromboembolismo pulmonar que é muito comum, uma comorbidade muito comum no mundo? A hipertensão arterial sistêmica. Pode até levar a uma hipertensão da artéria pulmonar, lembra que a gente comentou sobre isso? Além disso, uma fratura do quadril. Se tiver uma fratura do quadril, lembra que os êmbolos, os trombos, vêm da maioria daquela questão ilho... da questão dos êmbolos iliofemorais. Se tiver uma lesão, uma fratura de quadril, você pode desenvolver isso. E esse trombo pode chegar lá nessa questão da artéria pulmonar, a gente ter todo esse problema. Se o paciente tiver insuficiência cardíaca congestiva, já que o tromboembolismo pulmonar está diretamente relacionado ao aparelho cardiovascular. Tranquilo? Até gestação e pós-parto pode levar a isso, porque você lembra, a paciente que tem um período de gestação costuma ficar bem edemasiada, sinal de cacifo positivo. Normalmente as panturrilhas dela ficam bem edemasiadas, ficam bem inchadas. A gente percebe que o tornozelo dela está inchado. Então pode acontecer dela não estar com as panturrilhas livres em si e levar à formação de um trombo, um êmbolo. E o que é o fator disso que eu te falei? Mulher... questão do contraceptivo oral. O contraceptivo oral tem que ter muito cuidado. O anticoncepcional tem que ter muito cuidado, principalmente os à base de estrogênio. Os estrogênios estão muito relacionados ao tromboembolismo pulmonar, ao trombo venoso profundo, ao tromboembolismo venoso profundo, o TVP. Tranquilo, Lucas, mas só a questão dos contraceptivos orais que vão levar a esse risco? Não, muito pelo contrário. Se você usa contraceptivo, você está tomando o quê? Hormônio. Então, se uma pessoa faz uma terapia de reposição hormonal, ela está tomando o quê? Reposição hormonal, hormônio. Então, se você fizer terapia de reposição hormonal, que a maioria das vezes é feita por mulheres... nesses casos, leva ao aumento da chance de ter tromboembolismo pulmonar. É um fator de risco. Tudo bem? Tranquilo? Mas se a gente pegar um paciente com tromboembolismo pulmonar sem um fator de risco inicialmente identificável, a gente deve suspeitar de algumas coisas. Por exemplo, uma neoplasia oculta, um fator de V de Leiden, que vai estar presente em 40% dos casos sem outros fatores identificáveis. Mas o que é o fator... V de Leiden, que o povo chama assim, mas tem outro tipo. Primeiro de tudo, eu falei errado pra você de propósito. Você percebeu o que eu falei? O que você falou, Lucas? Eu falei fator V de Leiden. Não. Gente, vamos parar de pensar que certas letras são letras em si. É fator 5 de Leiden. Só que normalmente a galera escreve em algarismo romano. Eu já vi muita gente... na minha tutoria no PBL, falando, não, é o fator V de Leiden. Não, gente, é o fator 5 de Leiden. Esse fator 5 de Leiden, que está presente em até 40% dos casos, sem outros fatores de risco identificáveis, ele é muito importante. E o que é esse fator 5 de Leiden? O fator 5 de Leiden é a mutação no gene da protrombina. E ele está muito relacionado a essa questão da trombose venosa. Tranquilo? Beleza, o fator 5 de Leiden, se tiver esse fator 5 de Leiden mutado, ele resulta no aumento dos riscos de vaso-oclusivos, ou seja, de vaso-obstrução venosa. Então a gente tem que ter cuidado, e ele está presente em portadores de homozigose ou heterozigose dessa mutação. Tranquilo, beleza. Os eventos tromboembolíticos relacionados a esta mutação são comumente de origem venosas e vão acometer principalmente os vasos profundos dos membros inferiores e menos frequentemente o sistema porta e veias superficiais do cérebro. Tranquilo, né? Então, o fator 5 de Leiden é a mutação no gene da protrombina que está relacionado à trombose venosa. Lembra disso. Se você chegou um paciente no seu consultório, você percebeu que ele se acha que está com tromboembolismo pulmonar, mas sem fator de risco inicialmente identificável, pensa no fator 5 de Leiden. Ele está em 40% dos pacientes e está muito relacionado a um distúrbio de coagulabilidade. Beleza? Tranquilo. Até aí, beleza. Altas concentrações do fator 8 vão estar presentes em 11% da população. O polimorfismo do gene 2, do gene 2010A, que é o gene da protrombina. Lucas, o que é isso? Polimorfismo do gene 2000... falei errado. do gene 2010A. Calma, esse gene, ele vai fazer o seguinte. Se você tiver uma mutação nesse gene 2010, né? É 20210A. Então, esse gene G20210A, gene G20210A, essa mutação nesse gene G2021A, que é um gene da protrombina, resulta na formação aumentada de trombina e, consequentemente, uma coagulação exacerbada. Se tiver uma coagulação exacerbada, vai haver um risco aumentado de trombose venosa. Esse risco aumentado de trombose venosa, em decorrência da alteração de uma mutação nesse gene, vai levar você a ter um risco triplicado em relação ao paciente normal. Então, se você tem essa mutação, esse polimorfismo desse gene, você tem um risco triplicado de ter uma trombose venosa. Então, a gente tem que ter um cuidado. Tem, por exemplo, condições hereditárias, deficiência da proteína C, proteína S, antitrombina 3, desfibrinogenemia. A gente também tem as desordens do plasminogênio, o fator 11 elevado. E também tem aquela questão das condições adquiridas. Por exemplo, a síndrome dos anticorpos antifosfolipídios, que é a SAF. Lembra isso, que a gente vai ter que estar de olho no anticoagulante lúpico e no anticorpo anticardiolipina. Então, se você pegou um paciente, você acha que ele está com SAF, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que exame você tem que pedir para ele? Por favor, eu queria que você fizesse um anticoagulante lúpico nesse paciente, um anticorpo anticardiolipina, ele pode levar a ter um desenvolvimento desse problema. A gente tem que ter um cuidado em si. Beleza, tranquilo. Então, se pegou um paciente e ele não tem fator de risco teoricamente explícito, o que a gente tem que pensar? Ah, Lucas, pode ser, por exemplo, uma neoplasia oculta, um fator 5 de Leiden, um polimorfismo do gene 20210A, pode ser um polimorfismo desse gene, pode ser uma coisa relacionada à SAF, que é aquela doença reumatológica, síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Se ele tiver a síndrome do anticorpo fosfolipídio, vou pedir um anticoagulante lúpico, vou pedir um anticorpo anticardiolipina. Eu tenho que ficar atento a essas informações. Beleza? Tranquilo. Então era isso que eu queria falar com você sobre fatores de risco. Eu agradeço muito pela sua audiência, muito mesmo. Muito obrigado pela paciência em estar me ouvindo até agora. Claro, esse episódio só foi possível graças à Alura. Não esquece de dar uma olhadinha então aí embaixo no site da Alura e busca adquirir um dos cursos deles. São cursos extremamente bons. Tem minha aprovação, eu mesmo faço curso, por exemplo, de línguas. Então, se você tiver interesse, dá uma chance para a Alura. Muito obrigado, Alura, pela essa oportunidade. E, gente, não esquece, siga o Consegue Me Explicar no Spotify, no Cashbox. Por favor, me dá essa força. Clique nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo 3 episódios todo domingo. Me dá essa ajuda, beleza? Não esquece, siga o Consegue Me Explicar também no Instagram, é @ Consegue Me Explicar, _. E o Consegue Me Explicar também lá naquela questão, no meu Instagram pessoal, que é o @LucasCarrez. Por fim, mas não menos importante, compartilhe com todo mundo esse episódio. E claro, você fica no direito de ler minhas obras da Amazon, que é o Posimples e o Mariposa sobre a Lamparina. Tudo isso está sempre na descrição dos episódios. Dá uma olhadinha, eu aposto que você vai aprender muito e se divertir bastante. Um meu muito obrigado pela sua audiência. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Fique bem, se cuide. Um beijo, valeu, falou e fui!